7h24, estamos de volta com o Jornal Primeira Página e agora conversando com o Dr. Hilton Júnior, que traz esclarecimentos na área da Previdência e respondendo perguntas que você também ainda dá tempo de participar. Lembrando que se você for mandar pelo nosso WhatsApp, pode ser escrita ou em áudio, e se for em áudio, em até 30 segundos.
Então já vamos à primeira participação da ouvinte participando com a gente pelo 991661128. Primeiramente, bom dia, Dr. Hilton Júnior, tudo bem?
Bom dia, Simval, bom dia, Liene, tudo bem com vocês?
Tudo bem, graças a Deus. E a chuva aí em Conquista, como é que tá, doutor?
Aqui não tá chovendo tanto quanto a região, né? Aqui a chuva tá mais normal, digamos assim.
Que bom, mas a chuva tem caído bastante na região e Conquista em breve deve chegar por aí também, viu, doutor? Já tem alertas aí para Conquista.
É verdade.
Bem, vamos lá então, a primeira participação. Oi, bom dia.
Bom dia, Sival Santana, meu nome é Dionísio, eu sou daqui da Ribeirão do Peixe. Gostaria de saber com o advogado que eu tenho 55 anos, 15 anos contribuído, o que que eu posso estar fazendo para mim se aposentar? Para ele me dar essa resposta, por favor. Obrigada, tenha um bom dia.
Tá aí, doutor, a pergunta da ouvinte.
Dionísio, meu amigo, o que acontece, tá? Devido à mudança na legislação, hoje ela exige no mínimo 62 anos. Mas como você começou a contribuir no regime anterior, acontece que existe hoje um chamado sistema de pontos. O que que significa isso? É a soma da sua idade com o tempo seu de contribuição, ele dá um ponto. Se der um ponto mínimo para se aposentar, você já pode requerer sua aposentadoria. O que que eu aconselho você, tá? É continuar contribuindo, porque possivelmente você não vai conseguir se aposentar agora com 55 anos, tá? Você vai precisar pelo menos aí de mais alguns anos de contribuição, mas vai ser antes dos seus 62 anos, como é exigido pela lei nova. Então, eu aconselho você, primeiro, a continuar contribuindo, né? Se for o caso, até procurar um especialista da área, um advogado de sua confiança, para fazer esse cálculo para você, né? Do quanto tempo falta para você contribuir ainda, porque cada caso é um caso, né? Cada pessoa é uma pessoa. Então, cada caso particular tem que ser calculado de forma particular. Então, esse profissional, ele pode estar fazendo cálculo para você, coisa muito simples, para ver quanto tempo a mais você vai ter que contribuir para que você possa se aposentar, né? Mas pela legislação atual, é no mínimo 62. Mas eu acredito que você, no máximo, com seus 59, 60 anos, eu acredito que já dê para você se aposentar. Tá bom, meu amigo?
Pronto. Tem mais uma pergunta da ouvinte aqui, doutor. A ouvinte está dizendo, bom dia, doutor Hilton, Eliane Dias, Simval Santana, bom dia a todos. Eu tenho 60 anos, trabalho na prefeitura, tenho 17 anos de trabalho. Eu gostaria de saber quando posso dar entrada na minha aposentadoria e a quem eu devo procurar. É a Maria da Conceição, doutor.
Pronto, dona Maria, o que acontece, tá? Também é muito parecido com o caso anterior. Vai depender muito, né, do sistema de pontos dela, porque, via de regra, a legislação nova, ela exige 62 anos. Mas essas pessoas, elas começaram a contribuir no regime anterior, então por isso elas não podem ser prejudicadas. Então o sistema atual criou essa possibilidade, essa chamada regra de transição, onde a gente vai ter que calcular, né, o sistema de pontos dela, e aí ela vai saber se ela já pode se aposentar ou se ela vai demorar mais um pouquinho, né, ter que contribuir mais um pouco para se aposentar. Além disso, ela pode requerer nesse benefício junto à plataforma Meu INSS, né, porque hoje está sendo tudo automatizado, então ela faz o cadastro do aplicativo Meu INSS, vai até esse aplicativo, solicita a aposentadoria dela. Até mesmo nesse aplicativo, as pessoas conseguem fazer a simulação, né, de aposentadoria. Então, por exemplo, lá você tem a possibilidade de simular se você já está apto a se aposentar ou ainda falta alguma coisa, algum tempo de contribuição, alguma idade mínima. Lá também proporciona isso, né? E até mesmo é bom para verificar se essas pessoas constam, né, no extrato de contribuição dela todo esse período que ela realmente contribuiu, porque às vezes existe esse problema da pessoa ter contribuído durante um tempo e não constar lá no INSS. Aí tem que fazer essa solicitação de homologação, ou seja, de reconhecimento desse tempo que está faltando também. Então é bom sempre ter acesso a essa plataforma do INSS para verificar todas as possibilidades.
Já são 7h28 e está nervoso, estressado, não está dormindo bem, está na hora de tomar Cardiocetil. O Cardiocetil acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil líquido ou comprimidos você encontra nas boas farmácias.
Bem, já são 7 horas mais 29 minutos, 7h29. Tem mais ouvinte participando com a gente aqui pelo WhatsApp da Povo FM. Vamos ouvir.
Bom dia, equipe da Rádio Povo. Bom dia ao doutor aí. Eu gostaria de saber o seguinte. Eu sou Maria Neto, daqui de Poções. Eu gostaria de saber o seguinte. O meu pai faleceu há 5 anos. E ele era aposentado pelo Inca da Terra lá que ele tinha. Aí a minha mãe ficou com a aposentadoria dele. Só que aí agora ele não tem direito, minha mãe não tem direito de receber da aposentadoria dele o 13º, que não recebe. Muito obrigado.
E aí, doutor?
Dona Maria, o que que acontece, tá? Via de regra, pensão por morte tem sim o direito do 13º. Então, ela teria sim o direito de receber o 13º salário que seu pai recebeu, que recebia em vida, da mesma forma, o mesmo parâmetro, tá? Até mesmo ela tem o direito de se aposentar também pela terra, né, baseado nessa situação. Então, verifica junto ao INSS, tudo certinho, para ver o porquê que ela não está conseguindo receber esse 13º salário, bem como a possibilidade dela se aposentar rural, também tem que ser verificada essa situação, tá?
Então tá aí, se você tem a sua pergunta, mande pelo 99166-1128, o doutor Hilton Júnior está com a gente e tirando dúvidas na área previdenciária.
7h30, móveis e eletrodomésticos com os melhores preços e a garantia de qualidade é na Eletromóveis, que te oferece as melhores condições na hora de pagar. Se é bom para você, é bom para Eletromóveis. Entrega rápida e montagem por conta da loja. Venha hoje mesmo a uma das lojas da Eletromóveis na Praça do Mercado Municipal. Fale com a Eletromóveis pelo 988-66-8294. Eletromóveis, compromisso com você.
Tem perguntas para o Dr. Hilton, a ouvinte está participando com a gente pelo 99166-1128, Eliane Dias. Já tem pergunta aí para o Dr. Hilton Júnior, vamos ouvir.
A pergunta do Dr. Hilton Júnior do ouvinte é: queria que o doutor tirasse uma dúvida, o meu pai deu entrada no INSS que tem problemas na coluna, só que na perícia lá ele colocou como ele em lavrador e ele trabalha na zona rural, e como está como lavrador, está pedindo documento de roça no nome dele. Gostaria de saber se tem como a gente recorrer ainda para trocar essa informação no INSS.
Olha, o que que acontece, tá? Não existe nenhum problema, nenhum empecilho em a pessoa não possuir necessariamente documentos no nome dela, ou não possuir, no caso, documentos da terra em nome dela. Então, se ela conseguir comprovar, por exemplo, que trabalha na roça para uma outra pessoa ou na terra de outra pessoa, não existe problema nenhum. Isso aí pode ser feito por meio do quê? Da declaração do dono da terra, de fotografias, de declaração de vizinhos, de pessoas que conhecem, que sempre viram ele trabalhando. Então, o lavrador, ele abarca exatamente isso, essa questão da pessoa que trabalha na terra, tá? É uma forma, vamos dizer assim, mais bonita que o pessoal coloca para classificar o trabalhador rural. Então, não existe problema nenhum dele não possuir necessariamente documentos em nome dele da terra, mas tem que reunir por meio de fotos, por meio da declaração de vizinhos, por meio do documento da terra no nome da pessoa que é dona realmente. Isso tudo comprova que ele trabalha, mas trabalha na terra de outra pessoa. Não necessariamente é preciso que esteja em nome dele, tá?
Bem, tem mais ouvintes aqui, mas agora eu preciso falar para você da Real Calçados, a Real Beleza para os seus pés. Você que gosta de andar na moda, acompanhar as tendências atuais, a hora é agora. Então dê uma passadinha lá na Real Calçados, estamos no mês de novembro e a Real Calçados também apoia o Novembro Azul. Atenção homens, cuidem-se, homem que se cuida aproveita o melhor da vida. E a campanha Novembro Azul, a Real Calçados apoia essa causa. E lá na Real Calçados você vai encontrar grandes novidades. Chegaram muitas novidades na área infantil, na área masculina, feminina, mulheres. A moda fitness está um arraso lá na Real Calçados. Então aproveite, dê uma passadinha lá e confira. Você vai encontrar na Real Calçados lindas sapatilhas, lindas sandálias da BBC, cada uma mais linda que a outra. Em final de ano está chegando, gente, ó. Dá uma passada na Real Calçados, já garanta aquele calçado bacana para o final de ano, tá bom? Você vai encontrar também toda a leveza e todo o conforto das, leveza e conforto das lindas sandálias, sapatilhas, escarpãs lá da Real Calçados. As sandálias da BBC estão demais, hein? Então aproveite, vai lá, você vai encontrar também lindas mochilas, malas para viagens, sandálias da Improviso, cada uma mais linda que a outra, e muito mais. Você que está precisando de óculos esportes, relógios, tem carteiras masculinas em couro pelo menor preço, e você pode dividir em até 10 vezes sem entrada e sem juros na Real Calçados. Avenida Cônego Piton 36, no centro de Poções. Hilton, Vani e toda a equipe te esperam por lá às 8 horas da manhã, a partir das 8, porque agora é hora daquele tradicional café mineiro que não pode faltar na mesa de um bom mineiro, hein, Hilton? Hein, Vani? Bom dia para vocês. 7h34, voltando aqui com o Dr. Hilton Júnior, advogado especialista na área previdenciária. Doutor, tem mais pergunta do ouvinte.
Bom dia, eu gostaria de uma informação com o Dr. Hilton. Moro na zona rural, sou viúva e recebo pensão do meu marido. A pensão um pouquinho acima de um salário, portanto não tive direito a me aposentar com o INCRA da minha terra. Mas hoje eu convivo com um rapaz que convive comigo e eu gostaria de saber se futuramente ele tem chance de aposentar pela terra.
E aí, doutor?
Olha, meu amigo, nesse caso o que acontece? Ele pode sim estar se aposentando pela terra sem problema nenhum, tá? Ele tem essa possibilidade, tendo o requisito mínimo, né, de exercício de atividade rural, ele pode se aposentar. E até mesmo a senhora pode se aposentar sim. A pensão por morte e a aposentadoria são os únicos benefícios que pode se acumular. Então a senhora pode sim estar reunindo a documentação para a senhora conseguir se aposentar, porque além da pensão que a senhora recebe, a senhora tem o direito da sua aposentadoria. Afinal de contas, a senhora trabalhou a vida toda na zona rural, né? Então, conseguindo comprovar isso, reunindo essa documentação, a senhora pode ter, né, os dois benefícios, tanto a pensão quanto a aposentadoria. E o seu novo companheiro cumprindo as regras mínimas para estar recebendo o benefício rural, ele também pode utilizar da terra que a senhora sempre teve, né, para se aposentar rural mais para frente.
Tem mais pergunta aqui no WhatsApp.
Bom dia. Minha mãe, eu sou Marlene Maria Jesus, moro aqui na Palmeira. E minha mãe era Valentina Maria Jesus. Ela era aposentada. O aposento dela pode passar para mim? Eu estou com 54 anos. Se pode passar para mim.
Pronto, doutor.
Infelizmente, o benefício de pensão, ele só é para o marido ou a esposa que sobreviver e os filhos até 21 anos. Então, no caso do falecimento da mãe da senhora, é impossível que a senhora consiga, né, o benefício de pensão da sua mãe, tendo em vista que a senhora já tem 54 anos. Então a senhora teria de ver outro benefício, um BPC Loas, um benefício de aposentadoria, um benefício por incapacidade, vai depender da realidade da senhora. Mas passar o benefício de pensão para a senhora que já tem 54, isso não é possível, tá? Pela legislação. Tá? Então, infelizmente, a minha resposta é que não tem essa possibilidade.
7h37, tem mais perguntas.
Ô Silvio Santana, bom dia, aqui é a Ana Mandilude. Eu queria saber aí do Dr. Hilton, que meus pais têm roça e eu me nasci e criei lá na roça, só que eu moro aqui em Poções e eu já completei 55 anos. Se tem direito de eu dar entrada pelo INCRA de meu pai ou não? Só que eu trabalhei muito para meu pai na roça. Aí eu queria saber se eu tenho como dar entrada. E eu tenho também problema da fibromialgia, que eu não acerto nem falar direito. E tomo muito remédio, já dei entrada várias vezes por aqui para Poções e não consegui.
E aí, doutor?
Neste caso, o que acontece, tá? Se você conseguir comprovar que exerceu atividade, ajudou seu pai, trabalhou durante todo o tempo junto com seu pai na terra dele, você pode sim estar solicitando o benefício de aposentadoria rural, né? Mas se você não tem como comprovar que você exerceu essa atividade rural e mora hoje na cidade, então é muito difícil você conseguir esse benefício. Mas você conseguindo reunir essa documentação, falando que mesmo você morando na cidade, você sempre foi para a roça trabalhar, né? Existe sim essa possibilidade de reconhecimento por parte do INSS. Além disso, a sua incapacidade, né, as doenças que você tem, elas podem ser utilizadas também como base de um outro benefício que não seja aposentadoria, né, cumprindo alguns requisitos, você pode estar solicitando um auxílio doença, solicitando um benefício por incapacidade permanente. Então vai muito depender do caso, mas tem que ser observado. Para aposentar rural, precisa de comprovar a atividade rural. E para um benefício de incapacidade, você precisa comprovar sua incapacidade, bem como o período mínimo exigido lá pela legislação de carência, de contribuição ou de exercício rural.
7h39. Doutor Hilton Júnior, tem mais uma pergunta, essa acredito que é a última, com relação ao MEI. Aberto em nome de uma pessoa que está prestes a aposentar, isso interfere no pedido de benefício da aposentadoria?
Não, na verdade não, tá? Se a pessoa ela fosse aposentar por idade, com tempo de contribuição, a chamada aposentadoria programada, não existe problema nenhum ter MEI no nome dela, tá? Porque não vai ser nenhum benefício por incapacidade. O que poderia gerar algum problema seria se ele fosse pedir algum benefício de aposentadoria por invalidez e aí continuasse com a MEI aberta. Aí poderia gerar algum problema para ele. Mas pela aposentadoria, pelas vias normais, né, que é a idade, a contribuição, não existe problema algum.
Doutor Hilton Júnior, mais uma vez a gente agradece aqui a sua participação conosco, tirando dúvidas, esclarecendo alguns assuntos pertinentes a todos os nossos ouvintes. Tem muito mais perguntas aqui, mas o nosso tempo infelizmente acabou. Então até a próxima sexta-feira, doutor Hilton. Bom final de semana.
Até a próxima, meus amigos. Um bom final de semana e um abraço a todos.